debate das 10.
Muito bem, tendo o prazer de receber aqui de volta ao nosso debate o ex-prefeito de Afogados da Ingazeira, Totônio Valadares. Vamos falar sobre vários assuntos. Totônio esteve, inclusive, participando de alguns eventos na condição, né, de criador, passou por Minas, passou por São Paulo, estava um período aí acompanhando as notícias da nossa cidade, mas não em Afogados. Chegou ontem, estava conversando com ele aqui um pouco sobre isso, e a gente estava falando de crise aqui nesse intervalo, comentando o momento dos municípios e Totônio também dando suas impressões. Então, vamos falar sobre isso, vamos falar de sucessão, né? Vira e mexe, eu percebo ou setores da imprensa ou da opinião pública ou da própria política tentando já rotular Totônio ou dar um indicativo de para onde Totônio iria. E tem, na minha opinião, até pelo que eu conheço dele, tem muitas perguntas que são feitas junto à opinião pública que elas só podem ser resolvidas, respondidas, só podem ter uma posição ouvindo o próprio Totônio. Daí porque ele é nosso convidado para falar sobre esses temas também. Se você tiver perguntas para Totônio, 3838-1213, 9611-1676 pelo WhatsApp ou www.radiopajeú.com.br. Vamos começar falando, hoje está tendo essa, continua a marcha dos municípios, né, a marcha dos prefeitos em Brasília, ao mesmo tempo está tendo debate sobre reforma política. Eu conversava agora há pouco com o deputado Tadeu Alencar sobre isso, e o senhor geriu Afogados da Ingazeira por 3 mandatos, né, foi também vice-prefeito, teve participação em órgãos importantes. Como é que o senhor está vendo essa coisa que a gente às vezes chama de choradeira dos prefeitos e questionamento dos prefeitos para o momento que o Brasil vive, que as prefeituras alegam viver também? É realmente mais desafiador hoje gerir municípios como os nossos aqui no Pajeú? Bom dia, Totônio.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, Michel. Bom dia, Tito. Bom dia, ouvintes da Rádio Pajeú. É com muita alegria que eu volto aqui a esse estúdio para a gente bater um papo. Pois é, Nil Júnior, eu acho que as coisas que acontecem hoje teve um começo anterior. Nada acontece assim por acaso, né? Nós tivemos uma fase assim de aparente de desenvolvimento e de progresso do nosso país, e aquelas pessoas que a gente acreditava, não é, de com muita seriedade. Eu passei um tempo tendo como referencial de presidente da República o ex-presidente Lula. Eu aqui nessa emissora disse várias vezes que eu era lulista e não era petista, porque eu achava que o PT, mais cedo ou mais tarde, não é, ia se transformar num partido que seria igual ou piores do que muitos partidos que existiam aí, não é, pelo comportamento de algumas pessoas. Mas o presidente Lula, eu tinha a impressão que, na verdade, ele estava imune a tudo isso. Depois as coisas foram acontecendo e a gente começou a verificar que é impossível que as coisas aconteçam da maneira como aconteceram, né, da corrupção que tomou conta do nosso país, sem que um presidente do quilate de Lula, que tinha uma penetração, né, e um conhecimento de causa, até porque ele, antes de ser presidente, ele andou, percorreu esse país todinho, tinha participação assim com as pessoas, né? Eu me lembro aqui quando ele veio para aqui numa oportunidade, antes de ser presidente da República, que ele era assim tão impulsivo quando ele queria as coisas, que ele não fazia questão, ele se baixava ao nível da pessoa aonde ele achava que poderia conseguir as coisas. Por exemplo, naquela época eu tive uma dúvida para que partido eu iria. E o presidente Lula veio para cá, nós inclusive tivemos a oportunidade de jantar com ele na Pousada de Brotas, tivemos a oportunidade de visitar algumas obras que estavam sendo construídas aqui em Afogados da Ingazeira. Ele participou de uma reunião em praça pública aí ao lado da igreja, não é, na praça mesmo, na época que Dom Francisco era bispo aqui de Afogados da Ingazeira. E na hora que ele foi tomar o avião para ir embora, ele me chamou lá no canto da cerca, assim, eu e ele sozinho, para me convidar para eu ir para o PT. E eu disse, não, presidente, olha, eu tenho uma admiração muito grande pelo senhor, mas eu vou continuar onde eu estou. O senhor está lá, está ajudando todo, está dando a oportunidade para os prefeitos elaborarem projetos, levar para Brasília, não é? Então eu vou, porque ele veio, antes de ser presidente da República, eu tenho a impressão que ele veio duas vezes a Afogados da Ingazeira.
Isso.
Não é? Veio duas vezes aqui. Não é? E aí a gente lutou, trabalhamos, ele ganhou as eleições, eu votei nele, como muita gente do Brasil votou, mas hoje a coisa está mudada. E agora, eu também, Nil Júnior, não posso dizer assim que... Eu acho que o que houve hoje é uma crise, mas é uma crise assim, é a sensibilidade do povo brasileiro que embarcou nessa onda do problema da corrupção e achar que o Brasil está se acabando. Eu acho que não é por isso. Porque dinheiro, nunca teve dinheiro folgado, principalmente no setor público. Sempre houve dificuldade de dinheiro para fazer as coisas que o povo precisa. Mas nunca teve dinheiro porque desse para você fazer ação social bem feita, saúde bem feita, educação bem feita, infraestrutura bem feita. Nunca houve recurso com essa sobra de caixa para poder fazer isso. Na nossa época veio aquela problemática de, por exemplo, você... onerar as prefeituras e desonerar
empresariado.
O empresariado para poder manter na expectativa de que podia manter o nível de emprego. Então você se lembra que baixou o IPI de veículos, o IPI de máquinas agrícolas, o IPI de linha branca, geladeira, fogão e vai por aí afora. E isso fazia parte do bolo da arrecadação que era distribuída através do FPM para os municípios. Isso foi um Deus nos acuda para a gente. Não é? Eu me lembro que na época na nossa época, se estabelecia um valor per capita para os alunos, isso na área de educação, e lá no final do ano, aí o valor que... Todo mundo fazendo as contas em cima daquele valor per capita e quando chegava no final, no começo do outro ano, aí vinha um valor muito inferior àquilo e dava isso um furo de caixa em todas as prefeituras e atrapalhava a gente. Agora, todo mundo fala em crise, né? Todo mundo fala em crise e esse problema de crise eu acho que é uma coisa que sempre foi generalizada. Não é no nosso país, assim, para o dinheiro do setor público. Nunca teve, eu nunca vi. Por exemplo, você vê, assim, fases no nosso país onde a democracia atua com mais desenvoltura, mas você nunca vê dizer, não, o Brasil tá folgado de recursos. Nunca teve dinheiro assim para o setor público. Sempre teve muita dificuldade. E agora, eu acho que como a democracia... Tá se tornando uma coisa mais forte, onde a corrupção está sendo mais combatida, onde os promotores públicos estão se envolvendo mais, onde algumas pessoas que tinham a oportunidade de fazer muita bobagem com dinheiro público estão ficando mais temerosos porque sabem que podem ser punidos. Não é? Então essa crise realmente cria esse momento assim de dificuldade. Agora, a gente também aqui no Nordeste está sofrendo demais por conta dessa seca, não é brincadeira, né? Vem aí há quantos anos que não chove. Eu cheguei ontem à noite, eu fui até Sobral, no Ceará, e só encontrei coisa verde mesmo. Ali depois de Serra Talhada, chegando em Salgueiro, aí você entra no Ceará, corta um pouquinho da Paraíba e vai novamente, retoma o estado do Ceará até Sobral, tudo verde, também o Ceará foi mais precavido e
tem mais
teve mais cuidado, na construção das suas rodovias. Ceará
e Paraíba e Pernambuco é muito pobre de...
Isso, perfeitamente, né? Júnior, é isso mesmo. Então você vê isso, né? A olhos nus, você vê que eles se prepararam mais. Então, os aterros que tem, todos foram feitos com aterro barragem, quer dizer, o nível onde foram colocados os vertedores, dá para acumular água. Então, você vê bastante água nas margens da estrada, independente de ter chovido, como choveu há uns 3 dias atrás, em toda aquela região. Então, está muito mais verde, tem mais água, uma estruturação melhor. Mas nós, a gente vem sofrendo muito. Eu tive a oportunidade de ir. Fui para Sobral, aqui por São José do Belmonte, não é? Fui Brejo Santo, você vai Icó, não é? E vai até chegar em Sobral, né? Você vai por esse trecho. E eu voltei por Icó, mas em Icó, aí vim pela Paraíba. Aí fui para Cajazeiras, Patos, para vir para cá, exatamente para ver dos dois, não é assim, qual era o que era a distância menor. Então muita gente dizia para mim: olha, vá por Icó, vá para São José do Belmonte, que é mais perto, a estrada é melhor. E outros diziam: não, vá para o Cajazeira, que a estrada é melhor e é mais perto. Pronto, agora eu sei dizer, quem me perguntar eu sei dizer: não, é mais perto para o Patos, Cajazeira, entendeu? Aí pega em Icó e pega o outro trecho, indo para o Quixadá. O Quixadá é onde é mais perto. Por um lugar dá 848 quilômetros, que é indo para o São José do Belmonte, e para o outro dá 808 quilômetros. Então tem uma diferença de 40 quilômetros. Agora, e a estrada melhor é por cá.
É chão que não acaba mais. Né?
E eu fiz sair daqui domingo, umas quase 10 horas da manhã, cheguei já à noitinha lá, e Zé Araújo, o motorista, botou por vontade da gente chegar mesmo, viu? Mas tudo bem, eu acho que é isso mesmo, Nil Júnior. Eu acho que os prefeitos têm que encarar a coisa e dizer o seguinte: que todo mundo que vai para gerir a coisa pública tem que saber que não tem nem nunca teve nada fácil. Eu sempre digo o seguinte: essa conversa de dizer que o Brasil é uma crise, que nunca teve crise igual a essa, aquilo outro, para mim não me convence, porque eu tive dificuldade que eles hoje não tiveram. Por exemplo, na nossa época nunca teve FEM. Eu nunca recebi dinheiro de FEM para fazer obra. Hoje os prefeitos que aplicaram o primeiro FEM direitos, aquilo outro, já tiver direito ao segundo, mas já vão para o terceiro.
Que é corresponder a uma cota do FPM.
É uma cota do FPM, que é um dinheiro, não é? Agora, talvez hoje as emendas parlamentares estejam saindo com maior dificuldade, estejam mais contingenciadas, né? Então, eu acho que é a mesma coisa. É preciso que as pessoas tenham o devido, a colocação interior, de que quando vai gerir a coisa pública, sabe que não tem nada fácil, que é difícil, que tem que trabalhar muito, tem que correr, tem que ir muito a Brasília, tem que ir muito cada prefeito de cada estado, tem que ir buscar lá, junto com as forças políticas que estão gerindo o estado, ir buscar e pedir, porque a dificuldade é grande. Nunca teve essa folga em canto nenhum. Então, hoje eu vi muito prefeito falando, inclusive através da Rádio Pai, eu ouvi o Deva de Tuparetama, né? Ontem, quando eu vinha à noite no programa de Mago Martins, nosso companheiro Zé Patriota falando, não é? E muito hoje falando sobre a reforma política, que eu acho que é outra coisa que vai frustrar todos nós. Porque, na verdade, a gente acredita que chega o momento de mudar e não tem coragem de mudar. Porque acha
que. Não tem coragem, Totônio. Eu acho que é vontade mesmo de alguns parlamentares de deixar do jeito que está, porque o jogo sendo jogado do jeito que está, você favorece a maioria daquele congresso lá, né? Que é um congresso conservador, não atrasado. Ter... não ter vontade mesmo, né?
Eu acho que é as duas coisas, as duas vontade coisas, e não ter coragem. Porque, olha, se tá bom para mim agora, eu vou mexer para quê? Né? Então, uma coisa vai caminhando e agora.
Você é a favor, por exemplo, tem um tema aí que impacta na discussão já do ano que vem. Você é a favor de mandar tampão de 2 anos para a eleição agora 2016? ou eleição 2016 valer aí para supermandatos de 6 anos para coincidir?
Não, eu acho que deve arranjar uma organização que coincida as
eleições gerais.
Uhum. Isso eu acho porque é um gasto desnecessário que acontece fazendo separadamente, não é, as eleições. A gente já ouve isso aqui, esse filme aí que nós estamos vendo agora, a gente já viu aqui. Eu tenho a impressão que foi Antônio Mariano que pegou, houve uma prorrogação de mandato, que era para 4 anos, eu não sei se foi para 6 ou se foi para 5 anos, eu não me recordo. Mas sei que teve um prefeito aqui na época que teve isso. Então, deverá ocorrer isso. Mas eu acho que o fundamental dessa história era o problema de coincidir. Eu acho que tem que ser com uma certa antecedência, para que todo mundo vá disputar uma eleição sabendo que vai ocorrer no futuro. Acho que tem que ser, entendeu? Para mim não interessa muito esse negócio se é de 2 anos, se é 3, se é 4, se é isso. O que interessa é que o cara disputa a eleição sabendo que vai ocorrer isso. Não pode é pegar o cara e disputar uma eleição, vamos supor, imaginando que vai ter uma prorrogação, que vai ter uma reeleição e não ter a reeleição. E aí é pegar o cabo de calça curta. Uhum. Não é? Mas, se você sabe que está disputando a eleição e que não vai ter mais direito à reeleição, acho que está tudo ok. Não é? Agora, quem disputou a eleição e sabia que ia ter reeleição e não tem, eu acho que complica a coisa, porque o cara está sendo, eu acho, está sendo enganado. Não é? Eu acho que tinha que ter isso aí. Outra coisa também, eu acho que tem que valorizar, apesar de o cara dizer, não, mas agora mesmo nós tivemos uma eleição aqui e você votou em Valdemar Borges, que é do Recife, não é daqui da... Mas votei por quê? Votei porque a lei permite isso, não é? Agora, se você me perguntasse, o que é que você acha melhor? Eu acho melhor que a gente valorizasse o pessoal da nossa região, valorisse se a lei permitisse que fosse assim. Como não é, então a gente faz do jeito que acha melhor. Eu achei que era melhor apoiar Valdemar Borges, o nosso prefeito achou que não era, entendeu? Então, cada um faz do jeito que acha, né, que manda a sua consciência. Agora, se a lei, que eu acho que nós vamos sair frustrados desse negócio, dessa reforma política, porque não vai chegar praticamente a nada, né? Que eu estou vendo, é que cada dia que passa, os caras estão querendo é o seguinte, rapaz, aqui tá bom, não vamos mexer não, porque se mexer é pior.
Mas aí, o outro problema, Totoni, é que a opinião pública também não pressiona. A gente teve aqueles momentos de... Mas numa hora dessa, era que para estar tendo uma pressão, você vê, na minha opinião, tem que se reconhecer, por exemplo, o trabalho de um cara como o Tadeu Alencar, essa comissão que foi formada, o Tadeu fez parte, o projeto final, se não ficou o ideal, ficou uma coisa intermediária, mas nem isso vai conseguir passar e o povo não pressiona, a gente fica assistindo e a sociedade, numa hora dessa que era para estar presente, uma coisa importante como uma reforma política, a gente não está pressionando.
É, faz a pressão, cria o clima e depois...
Fogo de palha.
Exatamente isso, né? É. O Tadeu, que a gente sabe que foi um secretário sério, é um cara competente, está sendo um deputado federal atuante, não é? Que teve... Eu, inclusive, vi alguns depoimentos dele, né? Muito trabalho nessa coisa, nessa reforma. Visitou muitas localidades, se organizou, fez não sei quantas reuniões e, na verdade... está agora sendo frustrado exatamente porque não está encontrando ambiente para poder fazer as modificações que ele gostaria que fossem feitas.
Bom, vamos lá. Tem uma pergunta sobre sua fala anterior. O Jadson está perguntando o seguinte. Por que o candidato precisa saber que não terá reeleição para não ser pego de calça curta? Está perguntando ele.
Perfeitamente, porque eu acho que as coisas têm que ser claras. Não é?
Quando a pessoa entrar no jogo sabendo a regra do jogo.
Entrar a regra do jogo. Ninguém entra num clube para mudar o jogo no meio do caminho. Ora, se eu tenho direito a uma reeleição, disputei uma eleição e já está a lei, permite que tenha a reeleição, e de repente vem e diz que eu não posso ir para a reeleição, eu acho que está errado. Eu acho que a transparência, a coisa, tem que ser assim. É o cara saber. Agora, não pode é o seguinte. Privilegiar uma categoria e outra não. Por exemplo, fazer uma coisa para o prefeito, não é? fazer para o vereador, aí não faz para o deputado federal, não faz para o senador, não faz para o presidente da República, não. A lei tem que ser, não é, igual, e todo mundo tem que saber o jogo que ele vai jogar. Uhum. Não é? E aí eu acho que ele essa pergunta que ele está fazendo é exatamente isso, é a mesma coisa. Quando o cara vota, não é, num determinado candidato, ele vota, por exemplo, quem votou quem votou no ministro Zé Disseu, não é, para que ele fosse deputado e que ele se transformou no homem forte de Lula, imaginava que ele ia participar dessa bagunça financeira que teve aqui nesse país? Não. Então, o cara foi traído por Zé Disseu, quem votou nele, não é? Quem votou, por exemplo, essa não, porque aí está todo mundo sabendo, porque foi avisado isso. A presidente Dilma aí, não adianta ninguém aqui, não, agora porque perdeu a eleição, está falando, não. A verdade é que ela prometeu uma série de coisas que todo mundo viu na televisão, ouviu, entendeu? Ela prometeu e fez tudo o contrário, está fazendo tudo o contrário, não é? Então, ela enganou o povo brasileiro. Então, eu não concordo com esse negócio. Eu acho que o cara, Nil Júnior, nem precisa ser tanto a Deus... Não é, nem tanto ao diabo na política. Porque eu acho que na vida você tem que ser mesmo, se quer alguma coisa e quer ter a consciência tranquila, é ser para Deus, não é ser para o diabo. Mas a política tem muito de Deus e tem muito do diabo, né? A gente conta aquela história da construção da ponte. Não sei se eu já contei aqui. Não é? Não sei se eu contei.
Conta aí de novo.
A história é o seguinte, é que, por exemplo, você ia construir uma ponte que ia vencer um grande rio, né? E era entre... Tinha o céu e o inferno. Aí, bem, então vamos lá. Faz a licitação, projeto licitatório, aprova, não é? E contrata a empresa. Aí foi feito e disse, vamos fazer o seguinte. Para a coisa ser correta, vamos dividir a metade da ponte. A ponte, um lado é o inferno que constrói e o outro lado é o céu que constrói. E aí, não é? O cara começou a ver o inferno avançar. E o inferno avançando, e o céu não saía do canto, não saía do canto. Foram verificar que os empreiteiros, tudinho, os políticos, quase tudo, estava tudo lá, no inferno. Então.
Por isso estava andando
aí. Por isso estava andando depressa, né? Agora, a maneira de fazer é que era diferente. Né?
Antônio, eu vou fazer uma pergunta. Tem muita gente aqui já, como era de se esperar, fazendo muita conjectura aqui, muita pergunta ligada à sucessão em 2016, seu posicionamento e tal. Mas tem uma questão da Câmara de Vereadores recente, que foi levantada, inclusive a gente noticiou aqui também, que foi o vereador Vicentinho fez uma cobrança ao senhor como ex-prefeito. Né? Primeiro teve um debate que o Renan de Ninô disse o seguinte, essa sessão foi segunda. O Renan disse, olha, estou sabendo que a Prefeitura de Afogados, que o prefeito patriota e o secretário Arthur já compraram um ônibus novo, mas esse ônibus não está sendo colocado para a população, porque estão esperando chegar a emancipação, e que esse ônibus estaria rodando no Recife. Aí deu uma cacetada dizendo, esse ônibus era para ser botado logo para o povo aí. O Vicentinho pegou a deixa e perguntou o seguinte, lembrou que depois que a sua gestão adquiriu um ônibus seminovo, o senhor teria dito que faria um consórcio para aquisição de um novo ônibus. E aí o Vicentinho perguntou, cadê o consórcio? Cobrou informações sobre esse consórcio, disse que ia lhe procurar, inclusive, para saber sobre o assunto. E certamente deve lhe procurar. Mas como a questão foi colocada numa sessão aberta da Câmara publicamente, eu estou lhe ouvindo para falar se chegou a ser feito esse consórcio ou não.
Na verdade é o seguinte, quando nós assumimos a prefeitura, logo no começo nós adquirimos um ônibus seminovo. E a gente verificou, não é, que a gente precisava de um ônibus novo, porque aquele ônibus não ia...
Ter uma vida útil.
Uma vida útil,
pela,
né?
Pela carga de viagem.
Exatamente, porque era, se eu não me engano, começou com uma viagem, depois duas. E nós tínhamos feito um consórcio para adquirir uma caminhonete para a Prefeitura de Afogados da Ingazeira. Fizemos também... se eu não me engano, para aquisição de... Eu sei que fizemos consórcio para aquisição de máquina. E a gente imaginou em fazer esse consórcio para adquirir um ônibus novo. Depois a gente foi passando o tempo e foi dentro dos consórcios fomos adquirindo os equipamentos e não adquirimos um ônibus. Então, eu tenho quase certeza, não posso afirmar isso aqui, mas acredito que o dinheiro que estava se fazendo para consórcio não foi especificamente o consórcio para aquisição do ônibus. Foi para aquisição de equipamentos ou de veículos. E aí foi adquirido uma caminhonete, entendeu? Isso aí eu tenho certeza, foi até foi de um consórcio que foi feito em Patos. Esse carro foi, a gente apanhou ele, parece que no Crato, e foi feito, parece que de uma caçamba também, não é? Mas o ônibus, a gente comprou um ônibus semi-novo, muito bom, por sinal, que até pouco tempo ele estava rodando aí, não é? Porque tinha sido... Eu tinha comprado um ônibus na primeira gestão minha, que foi de 93 a 96. Foi comprado um ônibus. Uhum. Depois a gente... esse ônibus ficou... Pegou até... Houve um incêndio com ele aqui, nas proximidades de Afogados da Engazeira. E depois nós adquirimos... Pode ser até que eu esteja enganado. Mas acho que a gente adquiriu um outro ônibus, que a gente imaginava que ia ser um ônibus zero quilômetro, e aí foi um ônibus seminovo de novo. Acredito isso.
Que é o que ainda está, né? O mesmo ônibus que ainda está sendo utilizado, já fizeram o motor.
Não me recordo exatamente disso, não. Então, se a gente tivesse, o próprio Zé Patriota, se tivesse com dinheiro junto aí de várias gerenciamentos, por exemplo, da minha época, tivesse aí com esse bolo de dinheiro, evidentemente que ele ia comprar um ônibus novo. Com certeza, esse dinheiro foi utilizado em outros veículos, em equipamentos. Né? Nós compramos tanta coisa aí que eu me lembro, acho que nós compramos caçamba, compramos trator, compramos reta escavadeira, né? Compramos ônibus seminovos, compramos caminhonete. Eu me lembro de até uma caminhonete que nós compramos, que depois foi furtada, que era uma Toyota de duas cabines.
Ali perto do Sport, né?
Isso, você lembra, entendeu? E foi, quer dizer, foi muito veículo que foi comprado. Agora sim, exatamente o detalhe de como foi o consórcio, eu não me recordo, não. De 90, é muito tempo, né, bicho? De 90 e, quer dizer, eu comecei nesse negócio, disputei a eleição em 88, a primeira. Aí entrei em 89, de 89 para cá são quantos anos? Eu fui vice-prefeito,
depois já fui 26 prefeito, anos.
20 e tantos anos já nesse negócio, acaba se lembrar dessas coisinhas assim.
Desses detalhes, né?
Aí eu fico devendo isso, só procurando lá na prefeitura mesmo.
Eu vou ter que chamar o intervalo e na sequência, todo mundo está querendo saber, Totone é candidato, Totone vai estar unido à Patriota, não vai, já teve até enquete na internet sondando aí um possível embate Totone Patriota. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Muito bem, voltamos com o nosso debate com o ex-prefeito Totone Valadares. Aqui o Adelmo, amigo Adelmo Santos, dizendo que as eleições unificadas podem diminuir alguns custos de campanha, porém alguns analistas avaliam que precariza o debate sobre cada candidatura. Ele está dizendo que porque é candidatura demais, você perde um pouco o tempo de analisar com mais critério. Ele concorda com essa leitura e diz que isso é ruim para a democracia. Está aí, achei uma coisa que eu discordo de Adelmo, que eu concordo com Adelmo em tanta coisa. Achei uma que a gente vai ter que sentar com ele aqui para debater no campo das ideias. E essa, dá até um bom debate essa coisa da reforma política, viu, Adelmo? Para a gente lhe ouvir também. Aqui, a Bill e Graça Sobrinho. Nil, parabenizamos Totônio pelo grande homem que ele é. E está dizendo assim, Totônio, queremos você prefeito de novo. Está dizendo a Graça e o Bill. O Hélio dos Importados parabeniza Totone, porque quando foi prefeito fez boa gestão, mas está reclamando que as obras não estão sendo bem cuidadas agora, e está dando um exemplo do parque na Praça Arruda Câmara, está sendo alvo de questionamento, porque tem cães ali naquele entorno, algumas cobranças aí. O Arthur Santana está dizendo que é o melhor prefeito que Afogados já teve, está mandando um abraço e dizendo, fica com Deus. A Neide, né, está perguntando, Totone, é verdade que você vai ser candidato de novo? Aí tá, essas perguntas vão se reproduzindo. Paulo Roberto, Totone, você fica com o Patriota em 16 ou é candidato? São perguntas aqui que se repetem. E eu quero, obviamente, vou pedir para você pontuar sobre as pessoas que lhe elogiam e perguntar o que Totoni tem dito a quem pergunta isso, se ele é candidato, que eu já vi aqui recentemente, teve enquete na internet, colocando seu nome, e sei que ainda tem muita água para rolar, mas obviamente já tem muita gente lhe perguntando isso, e o que é que você tem dito a essas pessoas?
Olha, Nil Júnior, primeiro, eu não acredito em enquete feita desse negócio de computador. Não é porque se fosse enquete, fosse verdadeiro, não é? Se ninguém se mobilizasse para fazer isso, não é? Meu filho Daniel era o candidato a vice-prefeito de Afogados da Engazeira, até porque eu nunca nem vi fazer pesquisa nem enquete para vice-prefeito. Eu acho que a gente faz para prefeito e aí em função dos resultados a gente tem a maneira de poder escolher quem é o nosso vice. Segundo, muitas pessoas, todas essas pessoas que falaram aí, algumas eu conheço, né? E outras eu talvez conheça e não esteja ligando o nome. Quer dizer, todas as pessoas que estão me elogiando e falando bem de mim, eu fico muito feliz, agradecido, agradeço a todos eles, como agradeço a todos os afogadenses pela oportunidade que esse povo me deu de eu ter o currículo que eu tenho, o currículo político na minha história. Eu hoje tenho o privilégio de dizer que aqui em Afogados da Engazeira, quem tem currículo político pelas funções que desempenhou, só pode ter até onde eu tenho. Melhor do que eu não tenho. Certo? Porque foi o povo de Afogados da Engazeira que me deu essa oportunidade de poder desempenhar as funções que eu desempenhei, desde vice-prefeito, de secretário, de Metrorec, de CBTU, e vai por aí afora, né, de secretário de Estado e tal. Mas, na verdade, meu Júnior, eu sou uma pessoa que eu, para que o prefeito atual, Zé Patriota, chegasse a ser prefeito, eu estava do lado dele. Então, não é fácil uma unidade, uma união que foi feita de vários anos, que a gente desfaça essa união apenas com essa vontade de ser prefeito novamente de Afogados da Engazeira. Isso não passa pela minha cabeça no momento para que eu haja dessa maneira. Nós tivemos um pequeno desacerto em termos de pensamento na última eleição, quando eu apoiei praticamente todos os mesmos candidatos que ele apoiou, menos o candidato a deputado estadual que eu apoiei, Valdemar
Borges.
Valdemar Borges, e ele apoiou Anchieta Patriota. Não é? E por conta disso, nasceu aqui em Afogados da Engazeira um surgimento de que podia ficar um ranço muito profundo nisso. Não é? E muitas pessoas, exatamente por conta dessa história, me procuram hoje, se dizem assim que estão sendo perseguidas, que porque não votaram em Anchieta, votaram em Valdemar Borges. Eu sempre me procuram, eu não ando, olha, eu não saio de casa, estou dizendo a você com a maior franqueza, eu não saio da minha casa e não entro em qualquer comércio de Afogados da Engazeira que não venha essa pergunta. Se eu vou ser candidato, se eu vou rachar com patriotas, se eu vou fazer isso, aquilo, outro. Não. Nós tivemos, e eu sempre digo o seguinte, eu estou descansando. Eu estou descansando, foram 20 e tantos anos de política, eu trabalhei muito, deixei muito a desejar no desenvolvimento das minhas coisas pessoais, né? Inclusive da minha própria família, não é? Para cuidar da coisa pública. Acho que dei a minha grande contribuição a Afogados da Engazeira, trabalhei, me esforcei. Hoje, para que eu voltasse a disputar uma eleição, era preciso que as coisas estivessem muito diferentes. Eu nunca disputei uma eleição, Nil Júnior, sem que fosse feita pesquisa. Todas as eleições que eu disputei, eu na cabeça de chapa, como candidato a prefeito de Afogados da Engazeira e como candidata proporcional a deputado naquela época, foram feitas pesquisas e pesquisas sérias. É uma coisa que, por exemplo, eu reclamo de patriota pessoalmente a ele. Eu digo, rapaz, por que é que quando eu era prefeito, todas as pesquisas que eu fazia, eu pegava uma cópia, a primeira pessoa que eu entregava era para tu analisar as pesquisas. Até hoje tu não me entregasse uma pesquisa feita para tu, patriota. E nem de tua administração. Mas ele é patriota, eu sou totonho. Ele deve ter razões dele de não me mostrar as pesquisas que ele faz. Né? Porque a gente sabe que é feito pesquisa em Afogados. Eu tinha razões de sobra para mostrar a ele. Né? Eu achava que ele era uma pessoa importante, como acho que é importante, aqui em Afogados da Engazeira. É um cara desinibido, um cara corajoso, um cara que tem um passado limpo, não é que tinha perspectiva de ser prefeito de Afogado da Engazeira, como é, não é? E tem dado conta do recado. Então, eu não vou puxar para isso, não é, esse desentendimento para que eu chegue a disputar uma eleição com o patriota. Não. Eu não vou fazer por aí o caminho. O caminho não é esse. Agora, eu preciso aquilo que eu disse. Não é? Eu preciso é o seguinte, eu sou uma liderança que tenho consciência, que sou uma liderança importante em Afogados, que tenho a minha participação no desenvolvimento de Afogados da Engazeira, que precisa e quero ser ouvido no momento oportuno, não é? E querer ser ouvido não é romper com o patriota, não. Não é romper as nossas ligações, não. É questão de ponto de vista. Por que é que eu não ia querer ser ouvido? Eu quero ser ouvido, sim. Quero participar da eleição. Se tiver, por exemplo, pesquisa para prefeito em Afogados da Engazeira, eu quero meu nome no meio. Por que não? Eu quero o meu nome no meio. Não quero dizer agora, se o povo é que está. Eu não acredito nunca que se faça uma pesquisa hoje em Afogados da Engazeira e que eu fique na frente de patriota. Claro que não. Ele vai ser majoritário nessa pesquisa e vai ser o candidato. E se Deus quiser, eu vou estar junto com ele. Agora, que tem muita gente que chega perto de mim e que diz a mim, e aí eu vou falar com toda franqueza, Nilson, que diz a mim, e é um estilo dele, ele gosta de fazer desse jeito, eu gostava de fazer diferente, que acha que ele, em vez de ajudar as pessoas que ajudaram ele a chegar à prefeitura, acha que ele prefere, por exemplo, estar ajudando algumas pessoas que votaram contra ele, em detrimento das pessoas que votaram a favor dele. Está entendendo? Mas isso é ele, eu sou outro, eu tenho uma relação com ele boa, satisfatória, e quero ser ouvido e quero ser respeitado. Somente isso. Vai chegar o momento, está já chegando. Do mesmo jeito que eu fiz na Câmara, entendeu? Na hora de escolher o deputado estadual, que ficou todo mundo ouriçado, porque lá numa reunião do PSB eu disse que estava passando da hora, está começando a passar a hora da gente começar a discutir como é que vai ser a decisão para escolher candidato do nosso lado aqui em Afogados da Engazeira. E digo a ele, para mim não tem nenhuma dificuldade. E nada disso é para ser opositor, é para ser contrário a ele, é para estar jogando baixo, não, é para jogar limpo mesmo, é para jogar limpo agora. É preciso que as pessoas saibam que tudo tem sua hora. E está na hora. Daqui mais 2 ou 3 meses, não é? O que é que vai ocorrer daqui a 2 ou 3 meses? Vai chegar o limite das pessoas mudarem de partido pelas suas conveniências, não é? Então é preciso que as pessoas saibam que rumo as coisas vão ser tomadas aqui em Afogados. E o coordenador, o puxador disso, chama-se Zé Patriota, prefeito de Afogados da Engazeira, que é o poder hegemônico hoje aqui em Afogados da Engazeira. E que ele não vai, eu tenho certeza absoluta, que ele não vai fazer isso sozinho, não. Que ele não é maluco, não. Ele tem cabeça boa, cabeça no lugar, e sabe que sozinho nós não vamos a lugar nenhum sozinho. A gente vai se juntar um bocado de gente. Não é? Eu sempre dizia o seguinte, que quando a gente junta a gente e soma esforço, não é? A gente consegue resolver as coisas. Não é? Quando a gente junta a gente e soma esforço, a gente consegue resolver as coisas. Então, eu acho que ele vai fazer isso. Ele vai juntar a gente, e acho que no meu ver, eu juntava mais gente do meu lado. Não é? Se algumas pessoas dizem que ele está juntando mais gente do outro lado, é o problema de Zé Patriota, não é de Totonho. Agora, o problema torna-se nosso Aí quando envolve o lado político, a Frente Popular de Afogados da Engazeira. Aí, meu amigo, lá na discussão da Frente Popular, ele vai ter voz, eu vou ter voz, as outras pessoas vão ter voz. Não adianta ninguém fugir da parada. A gente tem que estar lá discutindo as coisas com seriedade e pensando falta, no futuro de Afogados.
Afogados, o bloco do qual o senhor faz parte, a Frente Popular, se orgulhava muito de ter um conselho político que debatia sistematicamente. Por que que isso acabou? Por que que hoje você não tem mais esse fórum de debates?
Pois é, exatamente isso.
Mas o senhor é parte da culpa ou não?
Olha, normalmente, na época, me condenavam porque eu era a maior liderança política, que eu era o prefeito naquela época, e me condenavam porque a gente não tinha isso assim, reuniões mensais, isso, aquilo, outro. Isso. Agora a gente nem tem mensais, nem tem semestrais, nem tem anual, não tem jeito nenhum. Eu acho
essa
que
discussão deve ser puxada pelo prefeito, na sua opinião?
Eu acredito que devia. Agora, me eximir de culpa, não. Se eu fosse parte da Frente Popular, eu também tenho culpa.
Parte do problema, também
eu também tenho culpa. Agora, as outras lideranças também têm culpa. E como ele é a maior liderança política, a maior culpa é dele.
Rodrigo Lima, dizendo que na sua época tinha assistência social, hoje não funciona, está reclamando. E procuramos assistência, somos pisoteados, está reclamando o Rodrigo. Denis Ribeiro, dizendo o melhor prefeito da história de Afogados, parabéns, Totônio. Dizendo que queria lhe ver candidato mais uma vez. Cleide Ferreira, mesma linha do que o ouvinte acabou de falar. Maria José Carvalho, também parabenizando. Marlene Andrade, está ali parabenizando. Sandro Pereira, está fazendo uma pergunta relacionada ao Daniel Valadares, né, produção? Está dizendo o seguinte, se, com relação a Daniel, ele acha que Totônio, ele e Sandro, né, acha que Totônio deve cultivar o nome de Daniel para lançar ele na majoritária. Se não, em 16, na próxima. E o nome de Daniel deveria ser preservado. Como é que eu de vez em quando escuto alguém dizer o seguinte, não, o Totônio está dando uma tensionada, está jogando essa pressão, mas também teria, como pano de fundo, tentar emplacar o Daniel na vice no próximo ano. O que é que o Totônio diz a quem faz esse tipo de comentário?
Eu já respondi isso aqui. Qual é o pai que é liderança política, como eu sou, e o que eu represento, e que representei para Afogados da Engazeira, que não gostaria de ter um filho seu continuando a sua trajetória política e ajudando Afogados da Engazeira a se desenvolver? Claro que eu gostaria. Agora, o gostar meu é como foi para eu ser político em Afogados da Engazeira. Não é chegar e ser na marra, não. É chegar participando, trabalhando, se envolvendo com as questões de Afogados da Engazeira.
Você não acha que falta a Daniel um pouco mais do estilo Totônio, talvez para... Claro que pessoas são diferentes, mas o estilo do Daniel, não sei se Daniel tivesse um pouco mais do seu estilo, se ele não protagonizasse um pouco mais o processo.
Pois é, aí eu já acho o seguinte, que eu gostaria de ter muito do estilo de Daniel. Eu sou muito mais, eu tenho certeza absoluta, eu sou muito mais de contestador, de arengar, entendeu? De o cara dizer uma coisa e eu responder na hora, de não ficar aguentando coisa e deixar para depois. Eu acho que o Daniel é muito mais tranquilo do que eu nesse aspecto. Agora, sabe quem é que julga isso? É o povo. O povo é que vai saber. Na hora que fizer uma pesquisa aqui em Afogados da Engazeira, que a pesquisa faz a pesquisa aberta, e depois que faz a pesquisa aberta, o cara escolhe as pessoas para ser indicados os nomes. Então,
faz o cenário.
Aí o povo é que vai dizer se gosta mais do estilo de Totônio, se gosta mais do estilo de Daniel, se gosta mais do estilo, né, das outras pessoas. Eu não posso dizer isso, meu Júnior. Agora, com perfeito e completo, não tem ninguém. Nem eu, nem... Olha, o homem-chefe lá, que está lá em cima olhando por nós, veio para cá, os cabos mataram ele, entendeu? Com 33 anos, moço, né? Eu já estou com quase 70, mas já consegui passar mais do que o dobro dele aqui na terra. Imagina só. Então, nem Totônio, nem Daniel, tem essa história de perfeição, não. Nem Patriota, nem Lula, nem Nil Júnior, nem Michele, nem Tito. Nada disso tem 100%. Agora, a gente faz força para chegar, para ser gente, que as qualidades da gente sejam maiores do que os defeitos da gente. A gente faz força agora. Não tem, olha aqui a mão, tudo diferente do outro. Pode ser irmão, filho, pai, tudo não dá certo, não.
Não bate.
Não bate, não.
É 100% não. Leandro Henrique tá dizendo o seguinte. Totônio, por que durante seu governo você não contribuiu com ajuda aos universitários? Atualmente está dizendo que tem esse apoio, que é ajuda para transporte dos estudantes universitários que estudam fora. Eles têm uma associação e foi feito um convênio e é feito um repasse. É o que ele está... Estou lhe explicando um pouco mais do que ele perguntou.
Bem, veja só. Naquele momento, eu não sei o que é que ele está dizendo, contribuiu. Não é para a gente... Eu acho que contribuí da maneira como o governo municipal achou que era importante contribuir. Não é? Nós criamos em Afogados da Ingazeira uma casa pago pela prefeitura para abrigar os estudantes daqui de Afogados da Ingazeira. Isso é uma ajuda grande. Não é? Nós criamos essa casa. Criamos a casa de apoio para o pessoal de Afogados da Ingazeira. Adquirimos ônibus para levar o pessoal para Recife, o pessoal que tinha necessidade para ir, tanto na área de saúde, como quem mostrasse que não tinha condições de ter o recurso suficiente para comprar passagem, que podia ir. Conseguimos não sei quantos ônibus através do governo federal aqui para Afogados da Ingazeira. Veja quantos ônibus tem hoje aqui em Afogados da Ingazeira, entendeu? Que foram conseguidos. Nós, inclusive, eu saí da prefeitura de Afogados da Ingazeira, deixei todo licitado, com dinheiro aí, tudinho, fora os que eu tinha trazido para mais 5 ônibus aqui em Afogados da Ingazeira, para transporte de estudante. Agora, eu não sei, não é, o que é que o cidadão está querendo aí de ajuda, porque contribuí trazendo ônibus para Afogados da Ingazeira para transporte de estudante. Contribuí com a casa, contribuí não, o povo de Afogados da Ingazeira contribuiu através da nossa gestão para que a gente pudesse ter uma casa onde pudesse abrigar os estudantes que não tinham onde ficar lá na capital do estado. Agora, ele talvez gostasse que a gente ajudasse mais, e infelizmente eu não tive condições como gestor público de ajudar mais do que ele queria.
O Montinelli está perguntando aqui, pergunta primeiro.
Quem é o Montinelli?
Marcos Montinelli.
Ah, Marcos Montinelli.
Pergunta primeiro, se Totônio se sente traído por Patriota pela história de Paulo não ter ido para a Ciretran, já que indicou Heleno. Segundo, dizendo que Patriota tem um projeto para ser deputado e que, na opinião de Marcos, o cotado para ser o vice era Aldo Feijó e Daniel ficaria fora. E como é que o senhor avalia uma pesquisa que o prefeito, no ano passado, disse ter 79% de aprovação e diz que não fez a metade, diz Marcos, sem fazer a metade em relação ao que o senhor fez? Pede uma análise sobre esses três pontos.
Olha, qual foi o primeiro ponto?
A Ciretran, você se sentiu traído?
Não, eu não me sinto traído, não, porque assim, o primeiro que me traiu foi Inocêncio Oliveira, quando botou o Patriota de Tuparetama. E eu era prefeito naquela época, eu tinha e não tive as condições, indicamos 3 pessoas aqui, 3 prefeitos indicaram no mesmo documento assinado, assinou eu, Evandro Valadares e Anchieta Patriota. Foram indicados 3 pessoas. Foi indicado Cecília Patriota, esposa de Anchieta Patriota, aqui para a área de educação. Tá? Eu assinei. Foi indicado Maurício Valadares, que eu assinei, que é de São José do Egito, que era indicação do prefeito de São José do Egito, Evandro Valadares. E foi a Paulo Valadares, que era uma indicação minha. Não é? Dos 3, foram os 2 e Paulo não foi. Quer dizer, se eu tivesse de me sentir traído, eu não estava mais, não é? Porque esse negócio de traição é uma coisa muito séria. Eu não estava mais no lado que eu estou. Agora foi indicado de novo. Eu já falei isso aqui. Eu fui procurado por Evandro Valadares, tentando, inclusive, consertar essa possível traição que houve na época pelo governo, não é? Que eu não acho muito esse negócio de traição, eu acho que muito é conveniência. A conveniência, o governo achou que era mais conveniente para ele botar Vitalino Patriota do que Paulo, meu irmão. Até agora, eu não sei dessa história, não sei, o Heleno já foi nomeado,
Perguntei, ele disse que não.
Então, nós estamos falando de coisa que não existe ainda.
Foi a última vez que eu encontrei. Pode até
talvez ser agora, com a segunda vez, não é? Talvez a segunda vez agora aí vá doer mais. Porque uma coisa, quando você machuca uma coisa e depois vem a outra de novo em cima, aí talvez vá doer mais. Aí eu não sei minha reação, qual vai ser. Uhum. Não é? Quando doer, eu sei. Se não doer e aliviar, eu sei. Aí nós vamos ver qual é a minha reação. Agora eu não posso dizer, não é? Qual foi a terceira?
Segundo ponto, dizendo que Heraldo é que vai ser o vice.
Pois é, também não sei se foi ainda. Se for, já estão cometendo um grande erro na condução da história política de Afogados da Ingazeira. Se for desse jeito, aí a dor é maior também. Porque nunca vi ninguém ser escolhido assim, tirando carta do bolso. E aí não conta comigo para esse tipo de coisa. Vai buscar outra pessoa para contar. Comigo conta se a coisa for transparente, leal, dando oportunidade a todas as pessoas para poder fazer como eu fiz. Como eu fiz. É por isso que eu falo de cabeça erguida e não vivo arengando nem criando problema com ninguém. E ando na rua de cabeça erguida e sou abraçado pelo povo da minha terra. Então não tem esse problema, não.
Lembrando que essa é a conjectura de Marcos, ele está dando a posição.
Pois é, ele está dando a posição que... e eu estou respondendo. Uhum. Se for por essa linha aí,
exato,
me tirar do culete e me dizer é fulano de tal, não conta comigo. Não conta comigo. Se for nessa linha aí, não conta comigo. Já estou dizendo aqui que não conta. Já estou antecipando que não conta. Eu acho que as coisas têm que ser claras e que a coisa seja feita e oportunidade para todo mundo, não é?
E a terceira da pesquisa, que ele disse ter 79% de aprovação, e o Marcos está dizendo aqui, sem ter feito, abre aspas, nem a metade em relação ao que o senhor fez na sua gestão. O que é que o senhor diz sobre isso?
Não, primeiro, Marcos, veja só, eu não posso ter esse tipo de comparação, porque eu administrei a Afogados durante 8 anos seguidos. Patriota está com 3 anos, não é isso? Nem completou 3 anos agora. Não é? A pessoa que teve, por exemplo, a infelicidade de perder como todos nós tivemos, de perder o candidato a presidente da República, ex-governador Eduardo Campos, que era um trunfo espetacular, porque realmente era amigo de todos nós, mas era bem mais, a gente sabia que ele era bem mais ligado a Zé Patriota do que a todos nós. Não é? O Eduardo Campos. Então, o cara perde uma pessoa dessa, não é? Ele, de qualquer maneira, perde alguma coisa para ir buscar para Afogados da Ingazeira. Não é? Esse problema dele ter os 79%, eu não posso fazer a avaliação, porque disse aqui, antes de você se manifestar, nunca tive a oportunidade, nem nunca fui chamado, nem nunca foi me entregue uma cópia de pesquisa, nem administrativa, nem eleitoral, feita por Zé Patriota. Agora, se você procurar ele, todas as pesquisas que eu fazia, eu tirava a cópia e a primeira pessoa que eu entregava era ele. Porque não é, eu achava que ele devia ter conhecimento das coisas, porque eu via o interesse dele de contribuir para Afogados da Ingazeira. Então, acho que quanto mais aberto isso, Nil Júnior, é melhor para todos nós. Isso que Montanelli está dizendo, foi Marco Montanelli, né? Com respeito a Heraldo, isso, em vez de ajudar Heraldo, prejudica. Porque começa o povo a sentir, todos que estão fazendo parte do grupo de Zé Patriota, que estão sendo traídos, se isso for verdade. Não é? Por quê? Qual é a qualidade assim extra que o companheiro Heraldo tem sobre as outras pessoas? Não, é um homem decente, um homem trabalhador, um homem equilibrado, que deve ter as mesmas oportunidades que os outros tiveram.
Ok, aqui o Miguelzinho está dizendo que essa pergunta que o ouvinte fez agora é sobre os alunos que vão para a Serra Talhada, Miguelzinho do Ouro. Eu acho que foi isso que a gente fez entender, amigo Miguel, que foi feito um convênio para ajuda no custeio do transporte para a Serra Talhada, e Totônio deu o posicionamento dele dizendo o que fez nessa linha de apoio aos universitários quando foi prefeito. O Pedro Lins está dando uma cacetada aqui, dizendo: Totônio, por que o senhor não aguenta ver ninguém fazendo nada melhor que você? Pergunta ele. Diz que coloca gosto ruim, diz ter feito algumas coisas, o senhor só volta à mídia quando está perto das eleições e está dando essa
coisa. Bem, eu acho que esse testemunho para dizer que ele não está falando a verdade, esse rapaz, é você, meu
irmão. É, na verdade, nós que convidamos o Totone, viu, Pedro? Ele não ligou para a gente, não.
Pois é. Não, diga ele, quantas vezes me convidaram durante o tempo que eu deixei de ser prefeito para estar aqui falando, para ele dizer, para ele saber e ter a consciência que o que ele está dizendo não é verdade.
Em relação a isso é fato.
Não é? Então, pronto, eu venho para aqui, é Pedro o nome dele?
Pedro Lins.
É Pedro Lins, viu, Pedro Lins? Eu venho para cá, principalmente quando me convidam para vir para cá, e se me convidam é porque acho que eu contribuo em Afogado da Engazeira para alguma coisa. Fazer algumas coisas, se você quiser aqui, eu passo uma hora dizendo o que eu construí em Afogado da Engazeira como gestor público. Então não foi pouca coisa, não. É muita coisa. Primeiro, as duas pontes que foram alargadas aqui para Afogado da Engazeira. Segundo, essa praça aqui na Rua da Câmara, essa belíssima praça que tem em Afogado da Engazeira, que foi construída, inclusive, essa reforma, com dinheiro do povo de Afogado. Terceiro, uma obra importantíssima que teve aqui em Afogado da Engazeira, que vai demorar muito até outro, é o Instituto Federal de Educação, disputando isso com 5 municípios mais importantes e maiores do que Afogado da Engazeira, como Caruaru, Garanhuns, Oricuri e Salgueiro. Salgueiro. Né? E Salgueiro. E nós ganhamos em primeiro lugar, foi o município aqui de Afogado da Engazeira, para ser o primeiro Instituto Federal a ser implantado desses 5. Foram 155 municípios que puderam participar de um edital público para poder ser construído o Instituto Federal implantado em Afogado da Engazeira. Não é? Essa quantidade de ônibus amarelo que tem aí, sistema viário de Afogado da Engazeira, a creche lá do Miguel Arraes, a creche que está sendo construída agora ali no Sobreiro, foi recurso que nós deixamos aí e o projeto já iniciado. Não é? A escola lá do Costa foi por nós. A pavimentação aqui em Afogado da Engazeira foi por a gente. Não é? Então, não é bobagem, não. É muita coisa que nós fizemos. Agora, eu quero parabenizar aqui também. Eu não estou botando gosto ruim em nada, não. Eu apenas estou dizendo a verdade e o que eu sinto. E se fosse para eu falar, meu amigo, falar como você está pensando e gostaria que eu falasse, não era isso, não, que eu vinha para aqui para dizer, não. Se eu tivesse a vontade de ser desagregador e saísse da Frente Popular, não era isso, não. Eu tinha armas suficientes para eu vir para aqui para dizer e falar. Não é falar desse jeito, não. Eu falo dizendo o seguinte, que quero é o bem e o progresso e o desenvolvimento de Afogado da Engazeira. Agora, me omitir das coisas que eu acho que estão acontecendo e me omitir das coisas que eu acho que está errado, isso você não vai ver nunca em Totó e Valadares.
O Jânio está perguntando o que é que pode fazer com o Valdemar para melhorar as entradas da cidade. Se há a possibilidade, porque houve essa discussão inicial, inclusive na primeira eleição do Valdemar, e se Val pode contribuir de alguma forma com o governo patriota, num pool aí de lideranças, para tentar fazer isso.
Eu acho, inclusive, esse projeto dos acessos fez parte de uma discussão no Palácio do Governo. Eu, Valdemar Bois, Daniel Valadares e o governador Eduardo Campos. Uma das coisas que ficou pautada na discussão da gente apoiar Valdemar Bois foi os acessos de Afogado da Engazeira, que vai para Tabira, o que vai para Carnaíba e o que chega aqui do Recife por Iguaraci. Foi isso. Então ele pode sim participar, ele é uma liderança. Foi o deputado majoritário aqui em Afogado da Engazeira, deputado estadual. Líder, eu não conheço nenhum líder do governo, ele pode. Agora é preciso também que as pessoas, né, tenham, ele está disposto, ele já disse várias vezes que está disposto. Agora é preciso também que as lideranças políticas procurem ele, façam um afago, vá lá dizer que está precisando da participação dele, não é?
Totônio Valadares, quero agradecer sua participação no nosso debate, como sempre percebe aí pelas perguntas, que gera muita repercussão mesmo. Né? E registrando mais uma vez, agradecendo o nosso a ter aceitado o nosso convite, né, para debater, e a gente vai ter muito conversado aqui para o ano que vem, se Deus quiser. Muito obrigado.
Eu que agradeço, Nil Júnior. Quero agradecer a Michelle aqui, que inclusive ligou para mim duas vezes, ligou, estava viajando, ligou hoje de manhã, ao Tito, à paciência do povo de Afogados da Ingazeira, e dizer da minha felicidade. Olha, um homem que passou na política o tempo que eu passei, e ainda vou para qualquer lugar, ou aqui, né, nos estúdios, ou na rua, e encontra quantidade de pessoas para me abraçar, e falar e elogiar, entendeu? E aparece um cidadão como Pedro quê?
Pedro Lins.
Pedro Lins, para dizer isso. É uma felicidade enorme, porque eu preciso que tenha as duas coisas, pô. Eu preciso que tenha um bocado de gente.
Mas com você sempre foi assim, sempre teve.
Tem que ser, meu amigo, velho.
Até por sua própria condução, sua postura política acaba gerando também esse debate que é, como eu já disse,
mas é gostoso.
Faz parte mesmo.
Um abração bem grande, que Deus me dê muita
saúde. Eu tenho certeza que você tinha achado ruim se todo mundo só elogiasse, dissesse, não tivesse um questionamento,
não
ia prestar.
Tem que ter gente
para questionar.
Questionar, pai. Não é porque senão a coisa. Eu não disse aqui antes, não dá para ser 100%.
Doutor Antônio, obrigado. Um abraço. Final do debate de hoje.